verdadeira estará de volta, tá? Então estaremos hoje aqui até as 19 horas. E segunda-feira, Vitória Alves volta ao posto e eu continuarei no BNews agora, primeira edição. Tá certo? Então participe, né? Mande sua mensagem, interaja. A gente já tem muito assunto para poder debater, para poder a gente conversar, para poder trazer detalhes. Fizemos uma entrevista hoje maravilhosa com Gamil Fopel, um dos maiores criminalistas do país, falando do caso Pix. Claro que a entrevista foi grande, quem pôde acompanhar presenciou todos os detalhes, mas eu separei um trechinho que eu quero que vocês debatam. Hoje a gente vai sortear uma caixa de cerveja, né? Para quem estiver participando, vai pro YouTube da BNews TV, que nós estamos com Henrique e Juliano operando por lá, e nosso querido Everton Bruno operando aqui a mesa de 9.233 canais, tá? Então a gente vai sortear uma caixa de cerveja e eu vou sortear R$50 do feijão da Fará amanhã, né? Tem feijoada lá na Santa Mônica, então além disso, R$50 para você comer o melhor feijão da Bahia, o feijão da Fará amanhã, tá? Já tá com vontade, né, meu querido Fabinho? Fabinho, pai de Henrico, tá ao lado de Gustavo, João Miguel, a equipe do Jacuipense aí saindo do treino, um beijo pra vocês acompanhando a nossa programação, tá certo? Então participe com a gente, claro que eu tenho que cumprimentar ela que tá aqui hoje comigo, nossa querida Mariana Bamberg.
Boa noite, Fábio.
Trava a língua. Boa noite, Mari, tudo bem?
Boa noite, tudo ótimo. Sexta-feira, né? Tá todo mundo bem, sexta-feira em Salvador.
Sextou, né?
Sextou, daquele
então,
jeito.
Então, claro que a gente vai curtir bastante, a gente tem assunto sério, mas também tem resenha. Tem um tema aqui mesmo que eu quero perguntar a vocês, viu? Porque um homem, ele pulou o muro da casa da vizinha, vestiu o pijama dela e eu vou mostrar o vídeo. Tá no BNews. Não é pra rir não, Mário, o assunto é sério. Ele invadiu...
Eu ri porque eu acho que você pegou leve falando pijama. Ele vestiu o baby doll da vizinha.
Baby doll. É. Ele invadiu a casa da vizinha, criminoso, porque ninguém tem direito de invadir a casa de ninguém. Mas quando você acha que ele ia roubar alguma coisa, ele pegou o baby doll da vizinha. E aí eu quero saber o que, é que vocês acham disso, né? Quero saber, o sexta-feira é polêmica, pra poder ter cerveja tem que comentar. E eu quero mulher participando. Você, mulher, o que é que faria se encontrasse seu homem usando baby doll? Quero saber o que é que as mulheres acham disso, de encontrar seus maridos. Quer participar, Henrique? Quer deixar sua opinião? Você de baby doll? Então, hein, Fabinho? Já pensou se a Andrea vê você usando baby doll? Você invade a casa da vizinha, ela com um ciúme desgraçado de você. E quando chega lá, tá você de baby doll. Já pensou, Fabinho? Então eu quero sua participação agora com a gente, tá? Bota de novo o telefone de participação do povo aí, por favor, Everton Bruno.
BNews agora. WhatsApp BNews 99654-2750.
Pois é, então você participa, mas vamos ao tema sério, que também é o tema do caso Pix. Caso Pix que agora está esperando só a sentença. E como a gente disse, hoje uma entrevista maravilhosa com, se não o maior, dos maiores criminalistas aqui de Salvador e um dos maiores do Brasil, tá? Doutor Gamil Fopel. E eu fiz a pergunta que todos vocês fazem, porque todo mundo diz, vai dar em pizza, vai dar em nada, é branco, é rico, não vai ser preso nunca. E aí eu fiz questão de perguntar sobre isso e vocês conferem agora essa entrevista que fizemos do BNews Agora, primeira edição. A autoria e a materialidade já estão confirmadas do caso Pix, doutor Gamil Fopel?
Ao meu ver, sim, né? Existe prova.
Vamos lá, vamos lá. Essa daí é sobre a materialidade, que ele confirma, né, o envolvimento de todos esses acusados. Mas o que eu quero é falar sobre condenação. Coloca aí, por favor, vai lá. Doutor Gamil, o senhor acredita em que tipo de pena? E até para explicar esse clamor da sociedade, é possível que Marcelo Castro, Jamerson Biridiba, Lucas, todos esses citados, sejam presos, doutor Gamil Fopel?
Veja, eu acredito, né, que os réus vão ser condenados por todos os crimes que são atribuídos a eles. Aplicadas essas penas, né, em concurso material pelos três crimes, e em continuidade delitiva para alguns deles, seguramente as penas passarão de 8 anos. Penas que passam de 8 anos no Brasil são cumpridas em regime inicialmente fechado, é penitenciário. Né? Então, eu compreendo a ansiedade da sociedade civil, mas é importante também que a sociedade civil, porque a gente precisa, Fábio, ser coerente. Né? É importante que a sociedade civil, que a sociedade compreenda que existe um período que o processo precisa correr. Né? Não se podem queimar etapas, não se podem suprimir etapas. Né? É necessário que o processo seja um processo correto, um processo correto, um processo que oportunize aos réus a chance de produzir a contraprova. Mesmo depois de eles serem condenados, eles têm direito a recurso. Se condenados eles forem, o que eu acredito que serão, eles têm direito a recurso. Pelo regramento constitucional no Brasil, eles só começarão a cumprir pena depois que se exaurirem todos os recursos, depois que acabarem todos os recursos. Mas eu não acredito, pela experiência que eu tenho, diante de tudo que eu li no processo, diante de tudo que eu já estudei no processo, eu não acredito, sincero e honestamente, que neste caso nós fiquemos sem a punição.
Pronto, obrigado, doutor Gamil Fopel, e aí agora eu quero a opinião de vocês. Eu quero que vocês participem dizendo, esse grande advogado criminalista, e quem conhece a carreira de doutor Gamil sabe que ele não dá opinião se ele não tiver embasamento. Então, minha querida Mariana, fique à vontade se quiser opinar, mas doutor Gamil Fopel acredita em condenação. E se há condenação, 8 anos. E se são 8 anos, é o tempo que se precisa para ser regime fechado.
Eu acho, Fábio, que essa sensação de impunidade é pelo fato dos investigados, dos réus, né, estarem na TV aberta. Acho que isso traz essa sensação de impunidade para a sociedade, né? Mas também, que bom que ele falou que esse caso especificamente não deve passar pela impunidade.
Essa é a nossa querida Mariana Bamberg aqui no YouTube da BNews TV. Lucas Mendes diz, boa noite, Fábio. Salas na Unijorge com mofo e cheia de água. Essa faculdade tem que fechar, viu? Brincadeira. Rosângela diz, já pensou? Deus. Que susto você encontrar a pessoa na sua casa com seu baby doll. Eu vou colocar a imagem agora. Vai pro YouTube da BNews TV, já pensou, minha gente? Hoje é sextou, tá? Então, cada um que... A questão do erro aí é o cara invadir a casa, tá? Mas cada um que utilize a sua forma de amar, o jeito que quiser curtir, cada um curta a sua sexta-feira da maneira que quiser. Bota imagens aí, por favor, Henrique e Juliano. Vai pro YouTube, olha aí, ó. Ele invadiu a casa da vizinha. Olha lá. E aí ele podia estar pegando televisão, podia estar pegando o micro-ondas, tirou... Meu Deus do céu, eu tinha tenho que ver se ia patinando a cueca. Tirou a cueca e vai vestir o baby doll. Pronto. Olha lá. Olha lá, tá no YouTube aí da BNews TV. Quem quiser que veja. Quem quiser. Graças a Deus meteram a tarja. Eu espero que essa tarja esteja bem colocada. E aí ele tá vestindo o baby doll. Eu quero opinião, quero mulher opinando, hein? Olha lá o baby doll. Olha lá, meteu ali o baby doll e vai sair pela porta da frente, ó. Olha que beleza. Olha lá, saiu de baby doll. A galera vai participando pra ganhar a caixa de cerveja e pra ganhar a feijoada, vai ter que opinar. Mariana, você já pensou seu vizinho invadir sua casa e seu baby doll sumir, ou você abrir a porta e encontrar ele com seu baby doll?
Tá amarrado.
Eu tudo sumi, menos meu baby doll, viu? Agora, ó, Fábio, deixa eu ver onde esse caso aqui aconteceu. Ai, só um minutinho. Mas o marido da vizinha denunciou o caso, foi na polícia, denunciou o caso. Mas o vídeo não mostra, mas antes ele analisa uma calcinha, ele chega a analisar outras peças até escolher o baby doll e sair pela porta da frente de baby doll.
É, rapaz, já pensou, Laira, você... Né, encontrar o grande pai do Caê, do nosso querido Caetano.
Tá amarrado.
Usando o baby doll da vizinha? Você preferiu o que, Laira? Mande um áudio aí. Uma traição ou ele usando o baby doll? Eu quero saber, eu quero polemizar. Sexta-feira. O que é que as mulheres preferem? Uma traição ou encontrar o marido usando o baby doll?
Rapaz, pesado, viu, Fábio?
É uma pergunta.
É pesado.
Pergunta da sexta. Você perdoaria o... Você perdoaria o chifre ou você ia preferir seu marido de baby doll? Eu quero saber. Eu quero sua participação. Bota o primeiro áudio aí, o povo participando com a gente. Vamos lá.
Grande Fábio, Mari, boa noite, JP aqui acompanhando vocês. Rapaz, essa situação aí do do rapaz do bebidão, a gente dá risada, a gente acha engraçado, porém é preocupante. Primeiro pela questão da invasão, né? Como você bem disse, família, é um criminoso que tá invadindo a casa dos outros. Mas é, essa vizinha, ela tem que denunciar, porque isso pode, a psicologia pode traduzir isso, explicar isso como um transtorno, mas também é, como se fosse uma fantasia, né? Ele pode ser um psicopata que olha para essa vizinha e fica imaginando ela usando aquele baby doll, criando fantasias na mente, fazendo com que ele até utilize esse baby doll. Então é preocupante. Ele dá risada, mas é preocupante.
Rapaz, ó, deixa eu te dizer, ó, esqueço essa parte da invasão, que vocês sabem da minha seriedade, né? Eu faço todos os dias um programa sério aqui. Mas eu quero que vocês se concentrem no sextou, tá? Todo mundo sabe que é um crime, que é um negócio sério, né? Isso aí todo mundo sabe, que eu não ia brincar com coisa séria, mas, ó, rapaz, eu tô preocupado com o que vocês pensam, se fosse vocês homens. E se, o que é que as mulheres fariam? A Laira mandou aqui, eu já tenho a primeira mulher mandando mensagem aqui sobre isso. Peraí, deixa eu ouvir aqui.
Eu acho melhor ele usar o bebidão, que ele não morre.
Peraí que tá correndo, peraí, vamos lá.
Eu acho melhor ele usar o bebidão, que ele não morre.
Tá vendo? A primeira mulher participando, ela prefere o bebidão, e aí ele continua vivo. Ela brincou com o assunto.
Eu acho que eu também iria nessa, viu? Pode usar aí, ó, meu enxoval todo de baby doll. Melhor do que uma traição, Fábio. Tá doido?
Aí, Mariana também, viu? Mariana também, viu? Seu namorado sabe disso? Que tá liberado. Vambora, bota mais um aí, vai.
Eu já soube, Fábio, que o caso Pix, ele vai pagar 200 mil e vai ser liberado, não vai pra cadeia, aquele vagabundo. Agora eu vou encontrar com ele no lounge, cheio de segurança, e vou chamar ele de ladrão, e eu vou querer ver o que é que ele vai fazer, porque ele senta pertinho de mim, né? Eu sento na C, ele na D, e vou chamar ele de ladrão quando ele passar, porque se esse cara não pegar a cadeia, a justiça baiana não existe.
Valeu, Gaguinho. Eu vou colocar mais um áudio aí, Gaguinho, comeu acarajé de graça aí no, lá em Estela Maris. Bahia me mandou uma foto sua comendo acarajé de graça. Você e Lacraia, seu filho.
Que beleza.
Bora, coloca mais um áudio ali. Meu amigo, doutor André Cantolino, mandou áudio agora. E aí, doutor André Cantolino, você usaria baby doll?
Querido amigo Fábio, uma ótima noite pra você, todos da bancada e todos os ouvintes. É, escutando agora a opinião do nobre professor Gamil, concordo plenamente com ele. Contudo, acerca da questão da punição, né, no momento o qual o direito penal ele prevê a última ratio, ou seja, a prisão é o último recurso, né, nesse caso, infelizmente, eu não acredito que as penas atribuídas sejam a partir de 8 anos, né? Então acredito que seja menos, né? Que vão sim ser condenados, contudo há uma pena menor, o qual muito provavelmente não estarão sendo condenados inicialmente o regime fechado. Essa é a minha opinião, né? O direito ele é extremamente subjetivo e as opiniões vão divergir. Forte abraço.
Bom, minha querida Mariana, eu quero que você, se puder, me traga aí o famoso torcedor do Bahia, né? Famoso torcedor do Bahia preso por pornografia. Cadê a foto dele aí, Henrique Juliano? Obrigado, viu, amigo Cantolino? Mas eu acredito na condenação a partir de 8 anos de prisão. E que, inclusive, sendo assim, será em regime fechado. Mas vamos pra frente, bora ver o que é que vai acontecer, hein? Eu quero as mulheres participando. Quem quer comer feijoada, quem quer cerveja, eu quero opinando, hein? Eu quero opinando. Mas vamos lá, Mariana tem informações, enquanto o nosso Henrique vai colocando a imagem aí desse torcedor. Quem é ele, hein, Mariana?
Pois é, Fábio, ó, um famoso torcedor do Bahia, fotógrafo e estudante de jornalismo, Danley Souza, de 26 anos. Ele foi preso em flagrante por suspeita de armazenamento de pornografia infantil, isso na terça-feira, no bairro de Brotas, aqui em Salvador. De acordo com a Polícia Civil, ele já era monitorado desde outubro de 2024. O suspeito era conhecido pela sua presença nas arquibancadas dos Jogos do Bahia, na Arena Fonte Nova. Possuía aí cerca de 1.600 seguidores nas redes sociais, onde publicava trabalho como social media e reacts de partidas de futebol, além de serviços como design gráfico. A Polícia Civil informou que as investigações tiveram início após denúncias de que o homem aliciava crianças e adolescentes que tinham entre 14 e 17 anos para fins lascivos. Ao menos 4 vítimas teriam sido aliciadas e as jovens relataram que as abordagens ocorriam, em sua maioria, ali nas imediações de um clube de futebol local. Segundo a Polícia Civil, as investigações apuram a prática de armazenamento e compartilhamento de material contendo cenas de nudez e abuso sexual envolvendo crianças e adolescentes. Durante o cumprimento do mandado, foram apreendidos equipamentos eletrônicos que foram encaminhados para o DPT para a realização de perícias que poderão auxiliar no aprofundamento dessas investigações.
Pois é, tá aí, ó. Eu espero que ele pague... Pague e pague mesmo, tá? Mas pague da pior maneira. E eu sei que vão botar ele no seguro, tá? Eu sei que vão colocar ele no seguro, porque quando chegar lá, ele vai sofrer. No presídio, ele vai sofrer. Daqui a pouco a gente vai ter Revon Pimentel pra poder falar. A gente vai ter uma entrevista importante pra gente discutir, uma denúncia séria, importante aqui. Mas vamos de zap, vamos de áudio, enquanto o Revon vai se posicionando aí. Vamos lá.
Fala, Fabão, acerca do baby doll, eu não acredito muito não em homem que veste baby doll. Agora, eu sei que existe um baba aí de final de ano, que homem se veste de mulher, de saia. Pergunta aí pra Mariana se ela sabe quem é.
Gente, Mariana sabe de gente que se veste de mulher no baba? O ouvinte tá falando aí, pergunta a Mariana quem é. Quem é, Mariana? Quem é, Mariana? Que ele quer saber que se veste de mulher no baba de saia?
Não.
Ele disse, pergunte a Mariana. Só tem uma Mariana aqui, é você.
Rapaz, me botou na fogueira. Eu tô até sem saber o que responder. Me botou aí numa fogueira que eu, desavisada, não sei nem o que responder. Não
tá,
tô sabendo
aí?
Não. De ninguém que veste saia, não tô sabendo de nada.
Eu quero saber de vocês, homens, e vocês, mulheres, hein? Você deixaria seu homem... Esquece a questão da invasão da casa, tá? Que ninguém quer falar de crime nenhum. Mas o que é que você faria se você encontrasse seu marido de baby doll? Essa é a pergunta certa pra gente não ficar... Bota a imagem dele aí. Ele invadiu a casa da vizinha, roubou o baby doll da vizinha. Aí a pergunta, o tema hoje é o seguinte. Você preferia o quê? Uma traição ou que seu marido usasse o baby doll? Essa é a pergunta. Você preferia descobrir uma traição ou descobrir que seu marido tem um fetiche de usar o baby doll? Besteira é essa, pô? De repente o cara, vocês estão aí pensando que por causa disso o cara não é homem? Que masculinidade é essa de vocês?
Às vezes é o tecido que é mais
isso.
Né?
É, ou ele tava sem roupa na hora, não sei lá, velho, deixa lá, o cara pegou o baby doll. Eu quero a opinião de vocês, hein? 6:21, bota o povo pra falar enquanto a nossa Mariana vai ajeitando aí o nosso Revon Pimentel.
Boa noite, Fábio. O rapaz que pegou a calcinha e o baby doll da mulher, ele quer ser mulher. Ele acha bonito uma mulher vestir calcinha e baby doll, e acha bonito, ele quer ser mulher. E essa cerveja aí, Fábio?
E a cuca, Fábio?
É, valeu, meu bom, beijo, você quer a cerveja, né? Porque Everton Bruno quer ser meu produtor aqui, tá dizendo, ah, você tem que dar feijoada pra uma mãe. E se a mãe não quiser feijoada, quiser beber? Me diga, a mulher aí quer cerveja, você tá querendo empurrar comida pra mulher. Aí, a mulher quer comer água. Ah, meu irmão, que é isso? Deixa aí que o nosso justo sorteio, que a responsabilidade é toda de Mariana Bamberg, né? Que a gente vai descobrir no final.
Mas eu vou me botando na fogueira na sexta-feira, viu?
Pode cobrar dela, vai no Instagram dela e cobra. Não, tá? Cara. Qual é o Instagram? Diga aí, pro povo começar a lhe cobrar.
Não, oxe, deixa quieto o meu Instagram, deixa lá.
Vambora, vamos pro povo.
Boa noite, Fábio, boa noite, Mariana. Excelente final de semana, repleto de bênção e paz. Carlos, não pude deixar o aplicativo falando. Esse cara aí, esse Baby Doll, irmão. Esse negócio aí é estranho, mano. Tô fora. Cada um com seus feitiços.
Valeu, 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 irmão. Obrigado. Bota mais um aí, vamos nessa.
Fala, Fábio. Boa noite, meu irmão. Tô ouvindo aqui você falar desse cara aí do Baby Doll. Vou dizer a você,
bota
viu?
Imagem aí do
se ele entrar lá em casa, rapaz, não tem transtorno certo. Ele ia dar de cara com a lambedeira e abrir ele no meio. Não tem negócio de transtorno certo, irmão. O cara com a mulher em casa, uma filha em casa, o cara entrar e invadir a casa do cara pra pegar o Baby Doll da mulher, rapaz. Onde é que já viu isso?
É, claro, isso aí é muito sério. A gente não tá fazendo piada quanto a isso, não, tá? Porque qualquer tipo de invasão de casa é crime. Eu peguei o tema aí só pra cestar e perguntar o que é que você faria. Somente você, mãe, você, mulher. O que é que você faria se encontrasse seu parceiro usando Baby Doll? Tá? Essa é que é a questão. A invasão aqui a gente nem brinca, porque a gente não vai brincar com crime. Tá? Então eu nem tô indo por esse lado aqui. Tá certo? São 6 horas mais 24 minutos. Quando tiver tudo ok aí com o Raven, me fale pra poder a gente trazer. Bota mais um áudio aí, vamos nessa. Bota mais uma participação aí do povo.
Boa noite, Fábio Gomes. Aqui é Neida de Nazaré das Farinhas. Ô, Fábio, deixa eu te dizer. Eu prefiro encontrar meu homem de Baby Doll do que uma traição, viu? Depois ele me devolvendo, a gente fazia uma brincadeirinha. Oxe, tranquilo, meu filho. Ó, passei a te acompanhar por causa de Green, viu? Pela manhã. Eu amo, tá lhe ouvindo.
Valeu, meu amor, um beijo pra você, um beijo pra Green, não sei se ele foi pra feira, né, mas um beijo pra você. Olha aí, que mulher evoluída, tá vendo você? Cada casal que tem a sua forma de amar. Ela disse, tem nada não, ele pode usar meu Baby Doll, depois eu uso também, tá tudo certo, sextou. Aí sim, essa é uma grande concorrente pra ganhar o feijão e ganhar a cerveja. Tá vendo vocês? Eu quero a participação de vocês, hein? Vamos lá, eu quero mais um áudio. Vai no YouTube da BNews TV que a imagem do homem roubando o Baby Doll da vizinha tá lá. O que é que você faria se seu homem pedisse pra usar seu Baby Doll ou você encontrasse ele de Baby Doll? Bota mais um no ar aí, vá.
Boa noite, Fábio Gomes. Aqui é Neida de Nazaré das Farinhas. Ô, Fábio, deixa eu te dizer. Eu prefiro encontrar
já foi.
Meu homem
já foi.
De Baby Doll do que...
Bora. Cadê?
Boa noite, Fábio. Boa noite, bancada. Ô, Fábio, você já prestou atenção que o homem, ele tem esse prazer de vestir uma roupa feminina? Você vê aí quantos babas de saia acontece e os homens estão lá, ó, vestidos de saia. Olha o carnaval, as muquiranas, né? E etc. O cara simplesmente deu a louca de querer vestir, irmão. Se sentindo à vontade, velho. Se os outros podem, por que ele não pode? Sexta-feira, velho. Um abraço.
Aí, ó. Tá concorrendo também. Gostei da resposta. Um abraço, meu. Tá vendo você? Henrique Juliano tá aqui balançando a cabeça, concordando. Ele mesmo bate vários babas de saia. Eu tenho foto dele aqui. Até o final do programa eu vou mostrar. Vou mostrar ele em baba de saia. Você também já jogou baba de saia, não já, Everton? Me mande uma foto sua aí pra ver se eu não mostro no YouTube. Me mande aí, Henrique, uma foto sua. Eu duvido que você não tenha. Que besteira é essa, tá? Meu amigo Gui, do Tempero da Tonha, tá dizendo aqui, Fábio, eu vou pedir o Baby Doll de Tonha hoje pra dormir. Tá indo pra ilha. Pronto, a galera vai participando, tem feijão da Fará hoje pra quem participa. Juninho quer opinar também aqui. Deixa eu ver o que é que o Juninho colocou aqui.
Fala, meu irmão, boa noite pra nós e aí, como é que você tá? Tudo certinho? Rapaz, eu tô aqui ligado no BNews ao vivo, tô aqui imaginando você com um Baby Doll desse, velho. Você vestido de Baby Doll.
E aí já é paixão, viu, irmão? Aí já é paixão. O cara tá me pensando em mim de Baby Doll? Aí já é outra coisa. Vou contar a sua mulher, vou ver o que, é que sua mulher acha disso. Eu que a brincadeira não é essa, não. Vambora. Vamos lá, 6 horas mais 27 minutos.
Fala, Fabão, boa noite. Rapaz, você é aqui em casa, meu irmão. Era papo de cachorro e vela. Já pensou em ver um marmanjo aqui dentro de casa, meu irmão? Rapaz, eu abri ele todo, meu irmão. Ele ia virar picadinho. Uma boa noite aí, me bota nessa promoção aí, viu?
Valeu, tá aí? Tá tudo ok? Tá tudo certo? Bom, a gente vai dar uma pausa aí na resenha de sexta-feira, né? Porque a gente tem um assunto muito sério, né? Esse rapaz que eu vou entrevistar é um rapaz que eu conheço muito. Já estive com ele algumas vezes. É o presidente do Sindicato dos Policiais Penais da Bahia, nosso querido Raven Pimentel. né? Reva, um prazer te reencontrar, é muito bom falar com você, mas o assunto não é legal, né? A gente tem acompanhado a crise, né, da CEAP, a gente tem acompanhado um monte de denúncias dentro da CEAP, e agora servidores estão denunciando assédio moral e acúmulos de função dentro do complexo de presídios da Mata Escura. Meu querido Raven, o que é que está acontecendo dentro do presídio? O que é que esses servidores estão fazendo? Boa noite, passando. Boa noite. Cadê Raven? Caiu? Será que ele está sem me ouvir? Vamos lá, alô Raven. Refaz aí, refaz aí. Alô, aí, acho que agora foi. Raven? Alô? Não, acho que não. Tá, então daqui a pouquinho a gente vai para ele, vamos providenciar aí para ficar tudo tranquilo, para ficar tudo em paz, para poder a gente trazer a notícia, tá? Enquanto isso, vai no bnews.com.br, o idoso de 72 anos, hein? Foi preso na manhã de hoje. Ele chefiava o esquema do tráfico no Mercado Modelo. Tem imagens aí, viu, Henrique Juliano? É o coroa do crime, o vovô do crime, de 72 anos. Segundo a Polícia Civil, ele era investigado há cerca de um mês e já possuía passagens. Durante a ação, os agentes apreenderam pedras de crack, poções de maconha e um aparelho celular. As investigações apontam que o ponto utilizado para comercialização de drogas também contribuía para o aumento de furtos, roubos e extorsão na região. Olha as imagens aí, quem tá no YouTube da BNews TV tá vendo, hein? É o momento que policiais do DENARC, né? Nosso amigo, viu, doutor Cantolino? Nosso amigo lá, você sabe quem é, né? Participando da operação Golaço dele. Prendeu esse coroa de 72 anos aí. Não vou dizer o nome dele para não expor ele, mas você sabe, policial da ativa, bom todo, que não se mistura com vagabundo. Tá aí, ó, a operação feita aí por essa equipe do DENARC, que acabou pegando esse idoso de 72 anos, tá vendo? Tá aí já, tá tudo ok? Daqui a pouquinho, né? Então tá aí as imagens, um golaço, já que aquela região, minha querida Mariana, é uma região que recebe muitos turistas, né? E acaba o pessoal pegando lanchinha, seguindo pra morro, então precisava que essa operação realmente acontecesse.
Uma operação grande, a gente tem inclusive, Henrique Juliano, imagem de drone mostrando o local ali onde funcionava, né? Esse esquema onde funcionava essa venda, direto ali pertinho do ladinho do elevador do Mercado Modelo, isso. Imagens de drone da Polícia Civil durante essa operação de hoje, que acabou com esse idoso de 72 anos preso e outras pessoas também.
Vamos lá, vamos seguindo. Vamos ver se o Raven já tá aí agora, nosso querido Raven Pimentel. Eu não sei se ele ouviu, né, quando a gente anunciou a presença dele, mas a gente falava, Raven, aliás, muito bom falar com você de novo, sobre a crise que vive a CEAP. Várias denúncias, tentativas de fugas, fugas frustradas com os policiais penais agindo, enfim, crimes comandados de dentro do presídio. E agora me vem essa informação de que servidores estão denunciando assédio moral e acúmulo de funções no complexo penitenciário. Raven, o que é que esses agentes estão passando? Como é que está a situação dentro do complexo da Mata Escura? Boa noite, Raven.
Boa noite, ouvintes. Eu estou aqui no complexo nesse momento e estou perplexo, né, com essa situação. Eu sabia que haveria apresentação de servidores e servidoras. Nós, enquanto representantes da categoria, nos colocamos contra a forma que foi distribuído os novos policiais penais, né? Porque nós realizamos um curso de formação no qual 250 policiais, entre homens e mulheres, ingressaram no sistema prisional. Ocorre que aqui para Salvador, né, foram disponibilizadas 75 vagas. Dessas 75 vagas, 50, salvo engano, foram para a cadeia pública. Né, a unidade mais nova de gestão plena. E os outros 25 foram alocadas na conjunto penal feminino. Né. Nós, via ofício, solicitamos ao secretário e ao superintendente de gestão prisional uma justificativa plausível para essa alocação desproporcional, onde privilegiava duas unidades em detrimento das outras sete, se não me engano, que nós temos aqui no complexo penitenciário de Salvador. E a minha perplexidade veio quando eu tive acesso a esse ofício, a informações do ofício, né? Chegou ao nosso conhecimento de que todas as colegas que subscreveram o ofício ao superintendente foram apresentadas sem justificativa. Ou seja, a justificativa para a apresentação, para a transferência da colega, nada mais foi do que a reivindicação por melhores condições de trabalho.
Elas estavam reivindicando. Revo, pelo que você está falando, então, aí a CEAP está agindo na base do chicote, né? Ninguém pode reclamar de melhoria. Se tiver ruim, não pode falar nada, senão é chicoteado. É mais ou menos isso, uma transferência porque uma servidora estava relatando algo que estava incomodando. É isso, Raven?
Não uma servidora, várias servidoras. Nós acompanhamos esse processo de apresentação, mas eu não tinha conhecimento de que havia sido protocolado esse ofício ao superintendente. E o que elas queriam, as colegas queriam, era uma reunião com o superintendente para tratar das questões operacionais, né, no âmbito do conjunto penal feminino. Quando fala de sobrecarga de trabalho, não é só por conta do quantitativo ínfimo de policiais penais na unidade, mas e sobretudo por conta das escoltas e custódias que as policiais penais eram obrigadas a realizar sem segurança jurídica para fazê-la. Porque hoje, por força da lei 13.201 de 2014, a lei que reorganiza a Polícia Militar no Estado da Bahia, pede à Polícia Militar a realização de escoltas e custódias. E a orientação do sindicato sempre foi a não realização dessas escoltas e custódias sem que as colegas e os colegas tivessem as condições mínimas de segurança para realizá-la. E por conta de estar reclamando, solicitando a presença do superintendente da unidade para tratar dessa e outras questões, os colegas foram apresentados. Nós, enquanto representantes da categoria, colocamos o nosso jurídico à disposição, né, porque entendíamos ser ilegal uma transferência sem justificativa. Estivemos acompanhando toda a situação na SGP e na DSP, né? Conseguimos sensibilizar à época o SGP, né, que é o atual, de que as transferências não poderiam se dar para uma unidade fora de Salvador, até porque algumas das colegas, quando fizeram o concurso, lá na década de 1990, fizeram para Salvador, até porque não existiam as duas unidades da região metropolitana, que são Simão e Lauro de Freitas. E, por conta disso, o superintendente voltou atrás, né, e transferiram para unidades aqui na capital. Mas, assim, volto a dizer, o que mais, né, perplexidade, né, e até uma certa angústia, é saber que as colegas foram transferidas não por incapacidade, né, mas por estarem reivindicando. Né, tá. Nós estamos há 140 anos, né?
O Revo, vou aproveitar.
Greve histórica lá em Chicago, onde gerou o 1º de maio, o Dia do Trabalhador.
Sim.
Né? E as colegas novamente, né, sendo perseguidas por reivindicarem melhores condições de trabalho.
O Rivon, deixa eu lhe perguntar, Rivon, é o seguinte, é importante a gente fazer essa pergunta, né? A gente tá vendo seu desabafo, sei que você tá indignado, né, com isso, você tá indignado com essa situação. É importante que você me diga, vou fazer duas perguntas em uma, tá? A primeira, o que é que vocês farão para poder resolver isso? A segunda pergunta, até pra gente concluir, qual é a nota que vocês do sindicato hoje dão ao secretário da CEAP, José Castro, sabendo de tudo que vocês estão passando?
Olha, na questão, né, na primeira pergunta, como eu disse, nós colocamos o nosso jurídico, né, para o ingresso de um MS, um mandado de segurança, que é o remédio jurídico para tentar reverter. Ocorre que a pressão psicológica no conjunto penal feminino era tão grande que as colegas não querem voltar. Né? Elas estão satisfeitas para onde elas foram. Elas estão satisfeitas. Né? E com relação à segunda pergunta, nós precisamos admitir que nós tivemos avanços na gestão de José Castro. Mas, nos últimos meses, né? Tudo que estava sendo construído travou, parou. Inclusive, as negociações. Então, o que a gente requer, né, do secretário José Castro, já que é o secretário da nossa pasta, e do governador do estado, é a abertura do diálogo para que a gente possa construir um sistema prisional seguro, humanizado e justo. Porque, assim, não se faz um sistema prisional, né, humanizado, desumanizando os servidores, né? Os servidores são as molas propulsoras, são quem fazem acontecer. Então é preciso ser valorizado, e nesse momento a valorização perpassa não só pelo diálogo e pelo respeito, mas pela segurança jurídica, com uma lei orgânica que discipline a nossa carreira, para que evite essas situações onde gestores querem obrigar, né, os policiais penais a realizarem atividades que é da COIMA. É da COIMA, Polícia Militar. Por conta dessa pressão, por conta da pressão do sindicato, recentemente a SGP publicou um ofício circular orientando os diretores a imputar não mais aos policiais penais e sim aos prepostos da COIRMAN essa tarefa de realizar escolta e custódia.
Entendi.
Compete à Polícia Penal. Mas para que os policiais penais realizem escolta e custódia, é preciso que tenhamos segurança jurídica e as condições para fazer.
Valeu, Rivo, eu quero lhe agradecer, o Benils vai acompanhar, a gente não vai largar a mão de vocês, vocês sabem do respeito, do carinho que nós temos aos policiais penais, meu cunhado, inclusive, é policial penal do presídio de Serrinha, então você tem todo o meu respeito, minha admiração, um abraço e garanta a eles que estaremos ao lado de todos vocês, tá bom?
Tá bom, nós é que agradecemos e nós colocamos à disposição sempre. Obrigado pela oportunidade, um forte abraço.
Valeu, tá aí Mariana Bamberg, entrevista com o Rivon Pimentel, tá falando aí de tudo que tá acontecendo na CEAP. Sextou, 6:42, eu quero voltar à história do Baby Doll, muita gente mandando mensagem, bota a imagem aí, o cara invadiu a casa, não tô dizendo que é certo, a pergunta só é porque o cara invadiu a casa da vizinha e foi pego de Baby Doll. E aí a pergunta é, o que é que você faria, né, se encontrar, você preferir uma traição ou encontrar seu marido de Baby Doll? Né? Essa é que é a questão, essa é que é a pergunta da sexta, valendo o feijão da Fará hoje, tá? Pra você comer amanhã, R$50 no feijão da Fará, e valendo também uma caixa de cerveja. tá certo? Pra quem participar. Bota aí mais um áudio aí, o povo mandando mensagem pra gente.
É, faço isso agora sempre. Compro um especial pra ele, porque ele fica dividindo com os meus, aí não dá, né?
Valeu, valeu, um abraço pra você, vamos lá, mais um aí, a nossa querida Tonha aí, vambora, mais uma.
Boa noite, Fábio Gomes, Antônio da Chapada Vermelho, engarrafamento como tá aqui, ó. Isso aqui é o início, em frente à delegacia aqui, ó, a 48 aqui na Ceazinha. Imagine pro lado do Itaigara como não tá. E esse cara, ele quer sair do armário, mas não tem coragem. Esse cara é uma bichona, Fábio. Manda a mulher dele.
Peraí, rapaz, tira esse cara do aí, rapaz. Vocês querem me lenhar? Aí não, irmão. Venha devagar. Calma, meu. Cada um tem que respeitar a forma dos outros e amar, irmão. Você pode não concordar, mas tem que respeitar, né, não, Mari? Tem informação aí importante agora, Mari?
Sobre esse caso.
Mais amiga. Uma polêmica.
É, porque o cara foi pegar o baby doll na casa da vizinha. Por quê? Será que não tinha um baby doll na casa dele, da mulher dele, da mãe dele? Pode ter alguma coisa aí também por trás, viu? Foi a casa da vizinha. Ele pulou o muro pra pegar o baby doll da casa da vizinha.
É isso, essa é que é a questão.
Analisou ali as peças íntimas da vizinha.
É, tem isso,
pode,
né?
Pode ter uma outra história aí por trás também que a gente não sabe.
É, Luiz Guilherme tá dizendo aqui, Fábio, que cor era o baby doll? Tô curioso. Luiz Guilherme, era, bota aí a imagem aí pra Luiz Guilherme ver, Henrique e Juliano. Luiz Guilherme aqui perguntando, Fábio, que cor era o baby doll? Se for preto, eu vou gostar. Bota aí pra ver aí no YouTube se é preto, o baby doll. O Luiz Guilherme tá perguntando aqui. Coloca aí. Eu ia mandar sua mulher dizer o que é que você acha, mas você não tem mais mulher, né? Tá solteiro agora, então não tem nem graça. Olha lá, olha lá, vamos mostrar aí, ó, o baby doll que o cara invadiu a casa da vizinha pra levar. E aí eu quero saber de vocês, hein? O que é que você faria? Olha lá, ainda tá com cigarro na boca, né? Eu nem tinha reparado, olha lá. Olha lá, metendo cigarrete, é o bigodon. E tome de bebê. Aí, Luiz Guilherme, é preto. Você não queria saber? Olha lá. Baby doll preto. Vambora, vamos nessa. Bota aí o povo pra falar com a gente.
Boa noite, Fábio. Boa noite, Lorena. Tô aqui ligada na B-News aí. Né, passando para poder informar que aqui na Avenida Suburbana, entre Praia Grande e Piripiri, várias lâmpadas queimadas. Né? Se não bastasse ali na regional, o pisca-pisca, que é Natal antes da época, né? Agora a Suburbana também tá faltando iluminação, viu? Aqui é Vânia da Estrada Velha do Aeroporto, me coloca nessa promoção aí. Beijos e bom final de semana a vocês. Sextou, viu?
Valeu, meu amor. Não é Lorena hoje que Mariana derrubou Lorena.
Ah,
Mariana passou-lhe a rasteira em Lorena, disse que a sexta-feira é dela e pronto.
Rapaz, você incorporou a sexta-feira, né? Querendo
sextou.
Criar até intriga aqui, ó.
Sextou do caos. Vou, depois lhe conto, viu, Lorena, o que é que Mariana tava falando aqui. Bora, bora, mais um áudio aí. Cadê?
Boa noite, Fábio.
Vamos lá.
Yuri de Brotas. Rapaz, que agonia essa aqui na estação da Lapa, meu irmão. Não tem nem condições de pegar passageiro de tanto isopor, velho. De tanta gente aqui bebendo, velho. Paz. O transformador tem que tomar uma atitude com isso aqui, pô. Complicado. Você trabalhar, chegar, entrar no shopping. Muito complicado, velho. Muito complicado. Quando o transformador vem aqui...
Não vai. Não vai. E você sabe o que é que vai acontecer, irmão? Sua preocupação é verdadeira. Os caras estão fazendo. Os caras que eu digo, todo mundo, né? Geral. Homens, mulheres, eles estão fazendo toda sexta-feira um paredão aí. Tá um mangue a estação da Lapa. Só vão tomar providência depois que morrer alguém. E não se engane não, viu? Porque tem ruas ali que o tráfico desce pesado. Então eu vou avisar. Só vão tomar providência depois que tiver uma ou duas mortes aí. É uma vergonha, pô. Nada contra não, as pessoas têm direito de curtir, todo mundo quer sextar, eu mesmo tô doido pra encontrar minha patroa aqui e sextar com ela. Mas só que tudo tem limite. Você pegar ali na saída da estação da Lapa e transformar o brega que transformaram, não dá. Não dá, então você tá certo. É preciso fiscalização. Você acha, Marina, que a Transalvador vai ter coragem de chegar no lugar daquele gente feito um condenado? Vai dizer logo, eu vou lá nada. Vai querer que a polícia militar resolva.
Eu comparo muito com a questão da feira da Joana Angélica, Fábio. Que ali parece que não tem jeito, né? A prefeitura já fez de tudo pra tentar organizar, mas por mais que a prefeitura tente, as pessoas vão acabar voltando. Eu acho que na estação da Lapa vai acabar sendo a mesma coisa. O que a prefeitura tente fazer ali, as pessoas vão acabar voltando.
Ó, inclusive... Ah, pode dizer, Mari, vá.
Não, eu ia falar que tem um áudio aí muito bom, viu, sobre essa polêmica aí do Baby Doll, de uma mulher. Não, perdão, é uma história de uma mulher, mas é um homem contando.
Peraí que a gente vai ouvir, mas antes, ó, Luiz Guilherme pediu, Fábio, já que eu tô solteiro, diz que essa sexta-feira eu tô sem ninguém. Entra aí no meu Instagram, lguilherme.7. Eu tô afim de arrumar uma namorada. lguilherme.7. Ele pediu pra avisar aqui, tá?
Meu Deus!
A câmera é essa aqui? Vocês acham ele bonito? Olha ele aqui, Luiz Guilherme. Olha lá. Vai lá no Instagram dele, viu? lguilherme.7. Pode dizer que foi Fábio que mandou. Ele disse, sextou, Fabão, eu tô sem ninguém, manda vir aqui que eu tô querendo. Tô pronto e querendo. Pronto, já foi.
Diabo tá usando.
Fiz a propaganda. Vamos lá, vamos embora. Bota aí o povo pra participar. Cadê o áudio polêmico aí que Mariana prometeu?
Fábio Gomes, aí mexendo aí com a sexta-feira, né? Se eu te falar, você quase que não bota meus áudios. Velho, veja só, nada contra quem tem suas opções aí, entendeu? Mas minha ex-sogra aí, a avó da minha caçula aí, ela vestia as cuecas do marido. E aí? Qual é a diferença que tem aí? Fala aí. Augusto aqui de Lauro de Freitas.
Tá vendo que vocês são preconceituosos?
É menina ou menina?
Não, peraí, rapaz. Que preconceito é esse?
É menina ou menina?
Mulher pode usar a cueca da gente e o cara que quiser usar o baby doll não pode. E aí, Mariana? Besteira
direitos,
essa.
Direitos iguais. Isso que eu falei. Talvez ele gostou mais do tecido do baby doll, que realmente é um tecido mais delicado, mais confortável. Talvez seja isso, gente.
E aí, Everton Bruno?
Isso é lenda.
Você não ia ligar se sua mulher usasse sua cueca. Aí você não pode usar o baby doll de sua mulher.
É. Dá pra confiar?
Em quem? Você? Eu não sei. Bota aí mais um áudio aí, vamos nessa.
Boa noite, Fábio Gomes. Tudo engarrafado aqui na hora de Freitas, viu? Estrada do Coco, voltando. Trocando um poste aqui, tudo engarrafado. Boa noite, boa noite.
Valeu, tá aí. Sextou com engarrafamento, né? É isso aí, sextou com engarrafamento. Vamos mais uma.
Boa noite, Fábio Gomes. Boa noite, Fábio Gomes. Quem fala que é Jurandinho Naranjiba. Pô, Fábio Gomes. Rapaz, Naranjiba aqui, velho. Tá um engarrafamento, velho. O engarrafamento já tá batendo já quase lá no Bola Bora, Pirali, velho. Aqui na Rota de Juliano, pra subir aqui, pra chegar no Roberto Santos. Tá um engarrafamento terrível, viu? Valeu, Fábio Gomes. Bom dia. Boa noite. Boa programação aí. Quer partir para a promoção aí.
Valeu, irmão. Bora, bora é o quê? Alguém pode me dizer? Bora, bora é o quê? Por que vocês estão rindo? Mas por que eu não posso mostrar a cara de Henrique e Juliano e Everton Bruno aqui? É o que? Bora, bora, vocês sabem? Por que ninguém me responde? Tá bom. Você sabe o que é, Mariana?
Eu sei, é um motel.
Pronto, aí pronto. Qual é a dificuldade desses caras responderem? Aí fica os dois aqui se mordendo todo.
Acredite se quiser.
É mole, bota mais um áudio aí, vamos lá.
Boa noite, Fábio. De Jean aqui de Simões Filho. Fábio? Aí deve ser um fetiche dele da mulher. Com certeza a mulher fala assim: você tem coragem de ir na casa da vizinha pegar um baby doll? Aí é coisa deles dois, é fetiche deles dois aí. Aí ele pulou o muro da vizinha e foi pegar o baby doll da vizinha. Tô no Ben News, tô na Estourada, tô na Melhor do Netapão FM.
Beleza, 996-54-2750, você participa. Mariana, tem uma denúncia muito grave, se puder. Daqui a pouco a gente vai mostrar imagens também do acidente, né, da aeronave de Henrique e Juliano. Deixar separado aí, não é nosso Henrique e Juliano, não, é a dupla mesmo, né, um acidente grave. E eu quero também a denúncia do Ministério Público, que apontou nepotismo na Saltu. E pede, inclusive, imediatamente o desligamento da assessora. Eu vou começar com essa notícia, Mariana, porque é uma denúncia muito séria, essa denúncia de nepotismo. Traga mais informações, que já está também no menews.com.br.
Exatamente, Fábio. Está logo no destaque do menews. O Ministério Público da Bahia recomendou a suspensão dos contratos firmados. Não, perdão. Eu tô lendo outra aqui que tá no destaque também. Tava lendo sobre a suspensão de contratos de R$1 milhão para festejos juninos em Cidade Baiana. Essa a gente pode ler daqui a pouquinho.
Mas... Pronto, vá posicionando aí. Enquanto isso, bota a imagem da aeronave, tá? De Henrique e Juliano, que acabou caindo tá? Pra poder a gente já deixar você bem informado. A gente tem essas imagens, pode colocar no YouTube da BNews TV, tá? A dupla Henrique Juliano se pronunciou agora há pouco, após o helicóptero da família realizar um pouso de emergência em uma fazenda localizada em Porto Nacional, em Tocantins. Em vídeo publicado nos stories do Instagram, os sertanejos confirmaram o acidente envolvendo a aeronave e tranquilizaram os fãs. Foi só dano material, graças a Deus, fecha aspas, disseram os artistas, ressaltando que o pai deles, seu Edson Reis, passa bem. Segundo a assessoria da dupla, o helicóptero pertence à família e era pilotado pelo próprio pai, né, o Edson Reis, descrito como um piloto experiente. O pouso de emergência aconteceu em uma das propriedades dos cantores. Ainda conforme, cadê, não tem imagem aí não do helicóptero para poder a gente colocar? Ainda conforme informações do Corpo de Bombeiros, três pessoas, tem eles falando, né? Vamos ouvir o que é que eles falaram aí, então coloca no aí, bom, vá.
Vocês devem ter visto aí notícia e tal, né, Juju?
É isso aí.
Sobre incidente aí com helicóptero e tal, mas tá todo mundo bem, entendeu? Meu pai que tava no comando, é um piloto experiente, entendeu? Não teve nenhum tipo de lesão grave, então assim, foi só dano material, graças a Deus.
Realmente, o helicóptero da família tá no meu nome,
é.
Eu não tava dentro, é, mas graças a Deus, papai tá bem, saúde e tudo certo, só material.
É isso aí.
Obrigado pela preocupação de vocês, viu? Que Deus abençoe vocês sempre.
É, amém. É isso, galera. Beijo pra vocês, fiquem com Deus, tá bom? E é isso. Tchau, tchau.
Tomar um cafezinho agora.
Bom, tá aí, Mariana, um susto, né? A gente não vai comemorar porque os cantores não estavam na aeronave. A gente tem que comemorar que ninguém ficou ferido. É, independente de quem estava, são pessoas, era o pai deles que estava pilotando, mas poderia ser somente um piloto que não tivesse nenhum tipo de relação familiar. A gente tem que comemorar que não tivemos vítimas fatais. E como eles disseram, o pai tá medicado, né, Mariana? E vai tá passando bem, né? Passa bem o pai deles, né?
Exatamente, Fábio. Agora achei aqui a matéria que você falou. O Ministério Público da Bahia expediu hoje, sexta-feira, ao prefeito de Salvador, Bruno Reis, e à direção da Saltur, a empresa Salvador Turismo, que é comandada por Isaac Edton, uma recomendação pedindo a exoneração de Adriana Coelho Carreira, do cargo de comissionada de assessora especial 4. Segundo a manifestação do órgão que o BNews teve acesso, há elementos que configuram práticas de nepotismo na nomeação da servidora, que é filha do chefe da Casa Civil do município, Luiz Carreira. A recomendação foi expedida pela Promotoria de Justiça de Proteção da Moralidade Administrativa e do Patrimônio Público e integra aí um procedimento preparatório de inquérito civil instaurado aí para apurar possíveis irregularidades nessa contratação. Segundo dados colhidos pelo Ministério Público, a Adriana ocupa o cargo desde 2023, um cargo comissionado nessa altura, que é uma empresa pública vinculada diretamente ao gabinete do prefeito. A promotoria sustenta que o pai da servidora, Luiz Carreira, secretário, exerce desde 2016 o cargo de chefe da Casa Civil da Prefeitura, que é uma posição considerada de influência hierárquica sobre a administração municipal. Ele foi nomeado ainda na gestão de ACM Neto. E aí, na avaliação do MP, a situação se enquadra, sim, nos critérios definidos pela súmula vinculante número 13 do STF, que proíbe a nomeação de parentes para cargos de confiança na administração pública.
Pronto, tem nenhuma dúvida.
Comendo a exoneração imediata.
Nenhuma dúvida, perfeito, Mariana. Então, a própria notícia, ela é clara quanto à veracidade da denúncia. Então, tá tudo certo. Exoneração imediata e punição para isso. Os responsáveis que sejam punidos, qualquer dúvida, acesse bnews.com.br. Aqui no YouTube da BNews TV, o David diz, todo mundo sacaneando o cara de Baby Doll, mas tem um detalhe importante, o fetiche partiu da mulher e o cara correu atrás. Tem um cada história de fetiche dessas mulheres. Tô no sorteio aí, você não contou a história? A gente quer saber a história, meu irmão. Esse negócio de só promessa, esse negócio de eu faço e aconteço e cadê? Cadê a história? Não contou história nenhuma. Já já o sorteio aí valendo feijão da Fará, R$50 no feijão da Fará, tá? Que fica na Santa Mônica e também uma caixa de cerveja que Mariana Bamberg vai dizer já já. Só mais um áudio aí antes do sorteio, vamos lá.
Aqui se mordendo todo, acredito.
Boa noite, Fábio Gomes e bancada. Josa de Abrantes. O rapaz precisa ser feliz, mas eu acho que o fetiche dele é a adrenalina, que ele não poderia ir em um lugar de peça íntima comprar um bebidó pra ele, ainda que ele... Mas ele quer viver do fetiche e adrenalina, ele quer combinar duas coisas, então o melhor pra ele foi buscar lá na casa da vizinha lá, meu amigo. Mas deixa o rapaz ser feliz, o bebidó não quer dizer nada, né? Quem sabe um bebidó feminino não fere o lado dele masculino.
Boa, meu irmão, isso aí. É isso aí, cada um. Não é pra rir, não, irmão. O que o cara tá falando é verdade. Só porque o cara de repente quer usar o bebidó, ele não é homem, não, hein? Deixa o cara na dele. E mesmo que não fosse, cada um sabe o que faz da sua vida. E viva a todas as formas de amar. Deixa o cara. Bota mais um áudio aí, vá.
Fala, Fábio Gomes aqui, quem fala é Gabriel, motorista de aplicativo. Rapaz, sobre esse negócio aí do Baby Doll, rapaz, essa Coca é fã, tá bom, velho? Às vezes pode ser algum desejo reprimido, alguma coisa assim. Barril, vô.
Eu não entendi o que ele falou.
Cuidado que hoje em dia a sociedade tá doente. Me coloca aí pra participar das promoções.
Deixe disso,
rapaz. Quero ganhar essa caixa de cerveja,
deixe,
valeu.
Deixe de preconceito bobo. Bobagem. Mariana, acabou o programa, hein? Prêmios de hoje, feijão da Fará, R$50 e mais uma caixa de cerveja.
Feijão da Fará, Djavan Alves, final 81 do telefone. E a caixa de cerveja para Vânia Ornelas, final 87 do telefone.
Lorena Alcântara mandou dizer aqui, eu só soube que eu não vinha hoje de manhã que Mariana me tirou da escala.
Nada disso, ela já tava, desde ontem ela já tava nessa felicidade.
Valeu, Mariana, um abraço, bom final de semana e boa noite. Bom, valeu, obrigado meu querido Everton Bruno, obrigado Henrique e Juliano. Fiquem com o melhor programa do rádio brasileiro. É hora de ouvir aquele programa que não tem mentira. Vem aí a Voz do Brasil, tchau.
BNews, o portal de notícias que mais cresce na Bahia. BNews agora.
Atenção radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 8 de abril de 2026.
E vamos ao destaque do dia: investimento em energia.
São 130 bilhões de reais para melhorar a distribuição de energia elétrica no país até 2030. Gabriela Noronha.
Foram renovados os contratos de concessão de 16 distribuidoras de energia elétrica. A renovação dos contratos beneficia cerca de 42 milhões de residências no país.
E anunciado também, Luz para Todos vai chegar a mais 233 mil novas famílias.
E ainda, rendimento médio mensal do brasileiro alcança o maior patamar da série histórica desde 2012.
O valor tem crescimento de 5,4% em 2025 e chega a R$3.367, Graziela Bezerra.
O aumento da oferta de trabalho foi o que mais puxou o incremento da renda.
Você vai ouvir também serviços públicos na mão.
GovBR alcança a marca de 500 milhões de assinaturas eletrônicas.
Saiba como proteger sua conta e evitar golpes virtuais. Cleide Lopes.
Você pode acessar na plataforma serviços digitais que vão ajudar a proteger seus dados contra golpistas.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jundumem, Nazi Brum.
E acompanha a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
130 bilhões de reais em investimentos para modernizar a distribuição de energia elétrica no país até 2030.
O anúncio foi feito em evento que contou com a presença do presidente Lula.
O objetivo é melhorar a qualidade dos serviços prestados à população e incentivar o desenvolvimento e a geração de renda.
Foram renovados nesta sexta-feira os contratos de concessão de 16 distribuidoras de energia elétrica em 13 estados do país. Os contratos devem viabilizar cerca de 130 bilhões de reais em investimentos até 2030. Esses recursos serão investidos em projetos de modernização da rede, expansão de linhas de distribuição e aumento da capacidade de resposta a apagões e eventos climáticos. Por exemplo, segundo o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, os contratos agora incluem novas regras para melhorar o atendimento ao consumidor.
O objetivo é proporcionar atendimento mais eficiente, mais rápido, mais respeitoso aos consumidores de energia brasileiros. Bairros mais pobres